perdão, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e é corrente na doutrina, e portanto fazer esta distinção entre privação da liberdade e simples restrição ou limitação, e portanto não introduzir, digamos assim, uma cláusula geral, que, não por desconfiar do legislador democrático, eu tendo a evitar falar em maiorias conjunturais, porque quando se fala em maiorias conjunturais, está sempre, digamos assim, a diminuir a regra básica de funcionamento da democracia, que é a regra da maioria. De facto, não temos outra melhor. Maiorias mais alargadas podem ser positivas em muitos casos, mas mais votos a favor do que contra é o princípio geral de funcionamento da democracia portuguesa. E não devemos desvalorizar a importância do debate público, do contraditório político, no hemiciclo, porque nós falámos aqui muito de restrições excessivas e que não tinham justificação suficiente, mas também podíamos falar das restrições que estiveram pensadas e que não avançaram, justamente porque o debate público se impôs. Eu posso dar aqui alguns exemplos. A discriminação dos idosos no desconfinamento. Chegou a estar em cima da mesa deixar os idosos a partir de determinada idade em casa, quando as outras pessoas podiam desconfinar. A Stay Away Covid, a famosa aplicação, que gerou, digamos assim, na comunicação social e em muitos contextos, muita indignação e que ficou na gaveta. Uma outra que chegou a ser publicada em decreto-lei, mas que na prática não foi aplicada, as restrições de acesso às praias, mas que quando chegou o verão, naturalmente, ninguém aplicou. E diria uma outra, que talvez a mais grave de todas, a restrição do exercício do direito de voto. Não é? Eu recordo-me de discutir com um médico de saúde pública em que ele dizia, não, se as pessoas forem colocadas em quarentena não podem ir votar. E eu disse, mas é suposto a pessoa perder o direito de voto porque recebe um SMS da Direção-Geral de Saúde? E a resposta foi, não, sim, claro, como é evidente, porque se os políticos abrirem esta exceção para os políticos, eu disse, não é para os políticos, é para mim que quero ir votar. Não é? E, portanto, várias restrições ficaram pelo caminho e, por isso, eu não acho que se deva desvalorizar a importância do debate público, parlamentar, do contraditório, para evitar determinadas restrições que não têm justificação. Onde é que eu acho que há um pequeno ajustamento que podia ser feito no artigo 27 e que seria bastante clarificador? Na suposta distinção que lá está entre privação parcial e total da liberdade. Verdade seja dita, ninguém sabe como é que se distingue uma restrição parcial, ou melhor, uma privação parcial de uma restrição ou limitação. É impossível. Não há dois acórdons que utilizem a mesma terminologia, não há duas posições doutrinárias que utilizem a mesma terminologia. Uma privação parcial da liberdade é uma restrição, ou é uma limitação. Quer dizer, a introdução deste, nós conseguimos distinguir privação da liberdade, restrição ou limitação da liberdade e restrição da liberdade de circulação, nós conseguimos fazer estas três distinções. Se introduzirmos a meio entre a privação da liberdade e a restrição ou limitação, a privação parcial, ninguém se entende. Ninguém se entende. E, portanto, era tornar claro que a privação é privação. Há vários indícios importantes do que é privação. Quer dizer, o que é privação da liberdade? Privação da liberdade significa, peço desculpa para ser rigoroso, porque de facto a terminologia... barreiras físicas. Havendo barreiras físicas, há privação da liberdade. Institucionalização, há privação da liberdade. Vigilância permanente, há privação da liberdade. Sujeição a um poder de autoridade com possibilidade de coação física, há privação da liberdade. A pessoa está em casa, não há privação da liberdade. Não tem pulseira eletrónica, não está sujeita à vigilância, pode eventualmente sair... e deve poder sair durante um determinado período do dia para fazer, enfim, as coisas essenciais. Em princípio, não há privação da liberdade no sentido que o artigo 27 devia ter. Portanto, há vários indícios que nos permitem fazer esta distinção, mas que havendo esta referência à privação parcial, acaba por ficar tudo, digamos assim, numa enorme zona cinzenta. Depois, quanto à questão da necessidade de intervenção judicial ou da autoridade judiciária, que não é a mesma coisa, porque o Ministério Público é a autoridade judiciária, não é a autoridade judicial, ou a autoridade administrativa independente, ou a autoridade administrativa com parecer de comissão independente. Há aqui um conjunto significativo de alternativas. A minha preferência vai sempre pela menos restritiva, não é? Na medida em que seja execuível do ponto de vista prático uma intervenção judicial, será sempre por aí que eu acho que se deve ir. Mas não podemos descartar, de facto, a hipótese de a intervenção judicial não poder ser prévia e ser substituída por um recurso célere, aberto, fácil, a uma autoridade judicial. Enfim, e com isto, creio que razoavelmente respondi à generalidade das questões. Peço desculpa se deixei alguma pelo caminho, mas, enfim, para já, ainda não me vou embora.
Muito obrigado, Sr. Professor. Sim. Falta alguma resposta? Não, acho que foi.
Sim, tudo. A questão do meio termo, não é? Enfim, eu não respondi porque, de facto, não preparei uma redação de meio termo. Mas, entre a Constituição alemã, que, de facto, remete apenas para a lei, para os casos previstos na lei, para os termos previstos na lei, a Constituição italiana, que é um bocadinho mais parametrizadora, é sempre possível, digamos assim, fazer uma restrição em que se aponta à finalidade. Não é? Outros preceitos constitucionais dizem, bom, pode-se restringir o direito de voto com uma determinada finalidade, para garantir, enfim, a transparência democrática, a independência, e, portanto, não uma, digamos assim, um elenco dos casos em que é permitida a restrição, mas da finalidade que a restrição serve.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua presença, por um lado, pela explicação que nos deu aqui completa sobre estas matérias e que vai ajudar, com certeza, a refletir sobre o que aprovar neste domínio específico, no futuro, e, portanto, muito obrigado por ter vindo. Eu, aos seus deputados, agora pedia uma coisa. A próxima reunião é às 18 horas, com a Assembleia Regional dos Açores, que traz 13 elementos, 13 deputados dos lá regionais. O que é que eu pedia? Que ficassem só duas cadeiras ocupadas deste lado por deputados, as duas últimas, porque as outras preciso delas. E que deste lado daqui deixassem espaço para o seu deputado que vai intervir, mais o seu deputado coordenador. E os outros deputados podem se sentar nas cadeiras ao lado, que é para permitirmos aqui estarmos todos. Está bem? Muito obrigado. E agora tiram aqui as coisas deste lado, que é para arrumarem aqui.